a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel número 164, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Qual é o tema de hoje, Danilo?
O tema de hoje é cemitério de franquias.
A gente vai falar da morte de franquias.
Exato, algumas franquias que foram enterradas e nunca mais saíram do caixão.
É o grande mistério, por que tem jogos que parecem tão interessantes e tão prontos pra fazerem sucesso e são ignorados pelos estúdios e são largados e não criam continuações. Principalmente num mundo que gosta muito de continuação. O que tem continuação no mundo dos videogames, né?
Tá todo mundo querendo uma continuação, porque hoje em dia é arriscado demais fazer uma franquia totalmente nova. E vários jogos não receberam continuações, ou receberam uma primeira e depois foram abandonados. E eu acho que cada caso é um caso. Mas conta...
Não tem uma regra, né, pra entender por que os jogos vão pra geladeira, né?
Mas conta uma história muito complexa, com muitas camadas, sobre o que faz sucesso e o que não faz.
Beleza, muito bom. Esse é o tema de hoje. Mas antes, a gente vai falar de outra coisa.
Outra coisa, que não é cemitério.
Não é cemitério, é o mecenato esclarecido do PocoPixel.
Hoje tá todo mundo muito, muito vivo. É celebrando muito... a vida. É um grupo de celebração da vida.
Celebração da vida. Você sabe que a Celebration of Life é coisa de memorial, né? De enterro nos Estados Unidos.
A gente celebra,
né,
a vida de quem morreu.
Isso,
né?
Exato. Mas a gente tá usando outro sentido da celebração da vida. É a vida dos jogos de videogame antigos. Lá no Mecenato Esclarecido, que é onde os grandes fãs dos videogames antigos se reúnem. E acho que tem pessoas que nem são tão fãs assim de videogames antigos, mas que gostam de conversar com a gente.
O grupo, né, dos nossos assinantes é o Mecenato Esclarecido, e eu acho que tem pessoas que são fãs, não de jogos antigos, mas do Mecenato Esclarecido.
Eu acho que são muito fãs do Mecenato Esclarecido, e eu preciso dizer, eu também sou muito fã do Mecenato Esclarecido.
As pessoas são incríveis, as conversas são de altíssimo nível, não, até os desentendimentos são de nível altíssimo.
É, tem muitos desentendimentos, mas os desentendimentos são de altíssimo nível. E para você entrar nesse grupo, se você não entrou ainda, pocopixel.com/mecenato, vê lá que é muito tranquilo, é menos do que um suco de shopping para você contribuir pra gente.
Cada vez menos, né?
Você vai participar do Mecenato Esclarecido no WhatsApp e vai receber os episódios com uma antecedência de uma semana, o que é bem legal. E vai contribuir pra gente bater a nossa meta pra transformar o PocoPixel de mensal em quinzenal.
E, quiçá, de quinzenal em semanal.
É maravilhoso demais, isso só depende de você. Então entra agora em PocoPixel.com/mecenato, contribui, entra pro nosso grupo, entra pro grupo do Mecenato Esclarecido. É só vantagem pra todo mundo, jogo de ganha-ganha.
Vem celebrar a vida com a gente, você também.
Celebremos a vida das franquias que morreram. Agora Boa. É o nosso assunto do mês.
Bora.
Parecia que ia ser um sucesso. Às vezes é um sucesso. Às vezes a gente já sabe que vai ter uma continuação. E não tem. Alguns jogos apresentam esse mistério pra gente. E vamos ser sinceros. A maior parte dos jogos que a gente listou até tiveram continuações. Uma. Às vezes, duas. E aí a gente se pergunta, por que vocês estão listando jogos que tiveram duas continuações na lista dos jogos que morreram? É que depois não teve mais. E a média de continuações de videogame é infinita. Assim, tipo, Mega Man 12, sabe? Umas coisas assim.
Videogames são...
Isso contando só o Mega Man, né? Sem contar o X e tal.
O EXE, tem vários outros tipos, RPG, né? De interações, claro.
Mega Man tem... Chacoalha a árvore e cai Mega Man. Por que que não tem mais Alex Kidd?
Exato. Videogames, em geral, eles criam não jogos, mas franquias. E essa franquia é revisitada ao infinito.
Exato.
As jogabilidades são levemente alteradas, alguma essência é mantida e você consegue fazer muitos e muitos jogos. E isso era ainda mais verdade quando os jogos eram mais fáceis de fazer.
É.
Porque você podia simplesmente replicar a fórmula infinitamente. Mas hoje em dia, que é muito difícil de fazer, existe essa vontade de se amparar em franquias que já estão estabelecidas, porque você já tem um público fiel.
Sim.
Então, seja antes, seja agora, o apelo das franquias para que você possa continuar soltando jogos mais ou menos parecidos é enorme.
É enorme. Vamos, antes de a gente falar das franquias que não vingaram ou que aparentemente paralisaram, congelaram no tempo, acho que vale a gente falar um pouquinho, en passant, não é o assunto do episódio, mas vale a gente falar sobre por que continuações? Por que a gente faz continuações, né? Não é um fenômeno que nasce junto com os videogames. Os primeiros jogos não têm continuações porque basicamente os jogos são só jogabilidades. E aí, tipo, você não quer jogar de novo o mesmo jogo com outro nome. Você quer jogar outra jogabilidade. Eu acho que o primeiro jogo famoso que teve uma continuação evidente, posso estar falando grande besteira, não pesquisei, foi o Pitfall. Porque o Pitfall foi um jogo que ele mostra um cenário e você quer fazer o teu jogador entrar em outros cenários. Então fazia sentido uma continuação que fizeram, né? O Pitfall 2, né? No Atari mesmo, depois nos outros consoles da Atari, a Activision lançou também bilhões de consoles, enfim. O Pitfall 2 é um dos primeiros continuações que eu consigo me lembrar. Eu me lembro que também teve, acho que o River Raid 2.
Teve também.
Que era bem diferente. As continuações tinham que ser um pouco diferentes. Os jogos eram tão puros no sentido de jogabilidade, porque eles não apresentam tanta coisa além da jogabilidade, que não dá pra você só usar o mesmo personagem. Você tem que mudar alguma coisa, senão o jogo fica idêntico, né? Digamos que você faz lá o Pac-Man 2, e é um labirinto com o Pac-Man. É, tipo, é o mesmo jogo, você não fez outro jogo. Você
claro,
fez
tem
o mesmo
que ter
jogo.
Alguma diferença,
tem
né?
Que ter alguma diferença, né? No, com o Atari não dá pra ter. Eu acho que as continuações começam a ficar mais importantes. No Nintendinho, e eu tenho uma certa desconfiança de que é o sucesso do Donkey Kong que cria a ideia das continuações. Eles fazem o Donkey Kong, depois fazem o Donkey Kong Jr., depois fazem o Donkey Kong 3. E é uma das primeiras franquias que eu me lembro importantes na história dos videogames, já no começo dos anos 80, é a do Donkey Kong. E aí a Nintendo faz isso pro Mario, e de repente todo mundo faz continuação de tudo.
E elas estabelecem uma ideia que eu acho que é a ideia fundamental pra gente pensar as continuações. Que é esse avanço gradual das ideias.
Uhum.
Porque quando você faz um jogo, você tem uma ideia de como ele deveria ser, e muitas vezes essa ideia é restrita pelo que dá.
Sim.
Especialmente se a gente tá falando no Atari, os jogos são assim porque é o que dá pra fazer. Né?
É exatamente isso.
Você tem uma limitação prática. Inclusive, muitas vezes no Atari, você tem uma limitação de linhas de código possíveis. Você para de fazer o jogo quando você não consegue mais escrever uma linha de código, porque não tem memória para isso. Então o jogo é o que é. Depois que o jogo está lançado, você pode ter novas ideias a respeito daquele jogo. Novas ideias a respeito daquele código. Então você deixou coisas de fora porque não cabia. E aí você pensa, e se eu tirar alguma coisa e no lugar eu coloco aquela ideia que eu tive?
Uhum.
Ou, no caso do Nintendinho, né, que tem mais capacidade de programação. Você pode pensar, bom, no desenvolvimento do jogo a gente ficou na dúvida se esse personagem pulava ou se ele voava. A gente fez o jogo com ele pulando. Se a gente faz uma continuação que ele voa? É uma ideia que a gente já teve, a gente só não programou porque a gente queria lançar o jogo. E isso tem a ver com o fato de que os jogos não levam muito tempo para serem desenvolvidos.
Uhum, sim.
Você não quer ficar cozinhando esse jogo por anos. O jogo ele
tem
é
que
muito...
lançar logo, né?
Ele é muito mais efêmero do que a gente lida hoje com o mundo do entretenimento.
Sim.
Então você pensa, tem uma ideia, você tem uma jogabilidade básica, o jogo sai. Se você tiver uma outra ideia, você desenvolve ela depois, posteriormente. E aí a graça é, você acrescenta uma ideia que você teve, mas você reaproveita a maior parte da programação.
Sim.
A maior parte das coisas já está lá. Então você economiza um tempo, né, fazendo esse jogo e coloca ideias novas que vieram depois da ideia inicial. Por isso que eu gosto muito, inclusive, desse novo gênero, né, de criar jogos independentes com estéticas pouco pixel, que é esse aumento gradual nas ideias. Uhum. Depois de estabelecer uma ideia, você acrescenta uma nova.
Perfeito.
Você não precisa pensar em todas as ideias simultaneamente.
Sim.
Né? Você pode ver o que funciona e o que dá errado e depois fazer um acréscimo.
Vamos tentar elaborar isso. No fundo, o Mega Man que importa, vamos pegar o Mega Man como exemplo. O Mega Man mesmo é o Mega Man 6. Porque ele é uma espécie de...
Ele é o ápice.
O ápice, é o summation. Ele vai acumulando tudo aquilo que a série faz num jogo. Dá pra falar isso? Ou...
Então, não.
Não, né?
Eu acho que tem uma diferença, que é a mesma diferença da ciência pra filosofia. Porque a ciência é assim, né? Os conhecimentos, eles vão se somando. eles vão se apoiando nos conhecimentos anteriores. E aí, quando você aprende na escola, você não aprende a história da ciência. Você aprende o que tem de mais recente na ciência.
Sim.
A filosofia, não. A filosofia, não importa o momento da história, você ainda lê os autores antigos, os autores modernos, os autores medievais, porque os conhecimentos, embora eles conversem entre si, eles ainda se sustentam sozinhos. Os conhecimentos do Platão não foram tornados obsoletos pelos conhecimentos do Heidegger. Não é assim que funciona. Eles fazem parte da mesma conversa, mas ler Platão ainda faz sentido, ainda se sustenta pelo trabalho do Platão.
Uhum.
Eu acho que videogame, pelo menos no que tange essas continuações, funciona assim. Porque Mega Man 6 tem novas ideias a partir do Mega Man 1. Mas as ideias do Mega Man 1 ainda se sustentam. E elas ainda oferecem uma sensibilidade, um desafio, etc., que não é o mesmo do Mega Man 6. O Mega Man 2 também acrescenta ideias ao 1. Tem gente que gosta mais do 1 do que do 2.
Sim, exato.
É, porque cada jogo é único. Eu acho que essa é a ideia, né? Você tá avançando no sentido que você tá colocando uma ideia a mais. Mas muitas vezes você tem que deixar uma outra coisa de lado para acrescentar a nova ideia.
Sim. E às vezes muda bastante, na verdade, né?
Sim. Às vezes essas ideias novas transformam completamente o jogo.
Sim.
Às vezes, no mínimo, torna o jogo mais complexo. E tornar o jogo mais complexo é bom por um lado.
Mas tem os seus problemas, exato. Você
está abrindo mão da simplicidade para ter mais possibilidades. A gente não pode só puramente dizer que ter mais possibilidades sempre é melhor.
Uhum.
Não é assim que os jogos de videogame funcionam.
Sim. A gente já fez um episódio sobre continuações lá muitos anos atrás, há 10 anos, sei lá. E acho que esse é um assunto que vai meio que perpassar o papo de hoje, porque a gente vai falar sobre os jogos que as continuações foram interrompidas. E franquias incríveis, e a gente tem que falar sobre franquias, né? Franquias incríveis foram desperdiçadas. Franquia é um conceito mais recente. Eu acho que quando a Capcom ficava lançando o Mega Man, ela tava pensando em um jogo. Foi a experiência da indústria como um todo que começou a transformar os jogos em propriedades intelectuais, que podem ser exploradas além do jogo. Por exemplo, o Mario, ou o Castlevania, sei lá, esses caras aparecem em desenhos animados, em filmes, e histórias em quadrinhos e também em outros jogos. E aí você aproveita um lore, um personagem, uma ambientação, um estilo para fazer outros jogos da mesma cepa, digamos assim. Então, franquia é o vocabulário atual disso.
Perfeito, perfeito.
Né? O ambiente criativo hoje é dominado por essa ideia de franquia. Aparentemente, os criadores não querem só criar uma coisa, um filme legal. Elas querem criar também, junto com o filme legal, uma franquia, um molde, um framework para ser usado nos próximos filmes.
É um mundo, né? Parece que você tá falando com uma coisa um pouco maior.
Isso,
né?
não é pra escrever só um livro, você tem que escrever O Senhor dos Anéis, entendeu? Você tem que construir um negócio que cabe mais coisas ali. E cabe coisas. Então, sei lá. A série do Stranger Things não é mais uma série. É um mundo à parte que tem spin-offs e novas temporadas e um negócio infinito.
E jogos e brinquedos, etc. Se a gente tá falando de uma franquia tipo Mega Man, a princípio, né, no Nintendinho, é diferente, né? Você pede pra um estúdio de desenvolvimento, pra um grupo de indivíduos, fazerem um jogo.
Isso.
É isso que a empresa faz. E às vezes o pedido é assim... Faça um jogo para garotas. Faça um jogo com robôs. Olha, um jogo de luta fez muito sucesso numa outra empresa. Faça um jogo de luta.
Isso.
Às vezes o que você fala é só... Esse jogo nosso aqui vendeu muito. Faça outro desse. E aí o mesmo grupo de pessoas tenta ter uma nova ideia a partir daquilo que eles já fizeram.
Exato.
Aí você tem essa continuidade dos grupos, dos estúdios de desenvolvimento. Aí você começa a ter Mega Man 2, 3, 4, 5, 6. São as mesmas pessoas fazendo.
Exato. Inclusive.
Às vezes muda o diretor, às vezes ele vem de um outro grupo lá que tá fazendo um outro jogo para que ele tenha uma ideia nova.
O ponto, o conceito básico da franquia é a reutilização de uma fórmula que foi consagrada.
Exato.
Então o jogo ou o personagem deu certo, ele emplacou no público, o público reagiu positivamente àquele personagem, àquela ambientação, àquela história, àquele jogo. Aí a empresa fala, por que a gente vai jogar isso fora agora que o jogo acabou? Vamos fazer de novo mais um jogo desse personagem, ou mais um filme desse personagem. E aí o cinema de hoje e os videogames de hoje são muito caros de serem produzidos. É melhor você partir de um certo nível de aceitação garantida.
É claro, é claro. É muito diferente, né? Tem até uma lógica que eu acho que é a lógica do corte, né? Porque num jogo de Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, coisas precisam ficar de fora durante o desenvolvimento.
Uhum.
E aí parece um desperdício você só descartar. Você reaproveita isso depois, sim, né?
Exato.
Hoje em dia, o corte não existe. Você tem que colocar todas as suas ideias simultaneamente no mesmo jogo.
No mesmo jogo.
Você nunca vai cortar, né? Então você, claro que tá criando experiências muito maiores, muito mais amplas, muito mais complexas, que criam mundos de jogo muito maiores então, também. Então
trate de fazer mais jogos a partir disso, né?
Exato. Você já tá largando de uma coisa que é muito mais ampla, né?
É, vamos pensar, por exemplo, um gênero que a gente gosta muito, muito pouco pixel, e que tem isso que você falou de criar um mundo e que, de repente, a gente joga ele fora. Por exemplo, o Maniac Mansion. O Maniac Mansion, ele foi o causador da LucasArts, que na época chamava Lucasfilm Games, criar um engine de desenvolvimento de jogos de point and click, que é o Scum, que foi usado por décadas, né? A LucasArts, depois virou LucasArts, começou a usar o mesmo engine pra tudo quanto é jogo. Mas não pro Maniac Mansion.
Pra outras coisas, né?
Isso, pra outras coisas. Então, logo em seguida do Maniac Mansion, eles lançam lá o Zack McCracken, The Alien Mindbenders e vários outros jogos, e, né?
Inclusive, vários outros jogos de franquia, né?
Aí, Indiana Jones, né? E depois o
Monkey Island. Island.
Então, o legado do Maniac Mansion é o Scum. Mas não a franquia, porque só teve uma continuação e parou. Você não seria legal ter mais jogos baseados nesse universo do Maniac Mansion?
É um universo fascinante, com personagens interessantes, e é muito fácil criar novos personagens nesse universo.
É, você tem que ter uma mansão, e você tem que ter tentáculos, e um cientista louco. Porque as crianças mudam sempre, né? Nos jogos, né? Por exemplo, do que sobra do primeiro jogo pro segundo, do Bernie, Maniac, né? Mansion pro Day of the Tentacle, é só o Bernie. Né? Os outros personagens são novos.
Pode,
né,
criar outras crianças, né? Outros adolescentes. É muito curioso que Monkey Island virou uma franquia.
Que gigante,
que,
né,
se estendeu no tempo, inclusive depois da morte dos point and clicks, foi resgatada.
É.
Porque acabou virando uma espécie de.
Assim, tem Telltale da Monkey Island?
Tem Telltale da Monkey Island. Tem um Monkey Island super recente feito aí pelo Ron Gilbert.
Ron Gilbert.
E. Muito curioso que o mundo do Maniac Mansion, que gerou o Day of the Tentacle, parou ali, né?
Parou. É, ficou no Day of the Tentacle. E eu acho que é um mundo muito legal. Tem série de TV, uma sitcom Maniac Mansion, que é só completamente, né, catastrófica. Não tem nada do jogo. Tem só a família Edson. Alguém deve ter visto, né? Assim, é uma casa muito louca com personagens muito icônicos. Vamos fazer um seriado sobre isso. Virou uma sitcom. Aí não tem as crianças, não tem alienígenas, não tem nada. Só tem aqueles cientistas doidos, assim. Não faz muito sentido. E durou muito pouco. Mas tirando isso, eu, David the Tentacle, não tem mais nada. E era tão legal, fazia sentido. A mansão com puzzles é uma ideia legal.
E é um desses casos que, com certeza, durante o desenvolvimento, você pensa em vários puzzles e acaba descartando vários deles, cortando eles.
Usa depois, né?
E usa depois. E, sem dúvida, esses puzzles foram usados. Em outros point and clicks.
Exato.
Outras franquias, essa só não foi revisitada.
A gente pode pensar em outros point and clicks da Lucasfilm, da LucasArts, que também não foram pra frente, né? A gente pode pensar no Full Throttle, não teve um Full Throttle 2. A gente pode pensar no The Dig, não teve um The Dig 2. Nem cabia na storytelling, mas com esforço você faz caber. Você pode criar outro planeta com outra ameaça e outras pessoas. Ou você pode fazer um prequel. Você pode jogar a história antes do The Dig. Porque depois não dá, né? Não vou dar o spoiler aqui, mas você não consegue ter uma história depois, né?
É claro. Mas você sabe que é muito curioso que o mundo dos point and clicks era feito de continuações. Se a gente for pensar na Sierra, a Sierra tinha suas franquias de fantasia medieval, de investigação policial.
Muitos títulos. E King's Quest 5, 6, 7. O Larry, teve um monte de Larry, um pior que o outro. O Police Quest teve pelo menos 3.
Então é difícil explicar o que aconteceu nesse caso particular da LucasArts.
Uhum.
Parece que era alguma coisa deles. Parece que eles queriam explorar novas franquias. Parece que eles queriam criar novos personagens e novos mundos.
E o grande lance da LucasArts, que eles eram tão bons, era no storytelling, era de criar personagens interessantes. Tá, tudo bem, tirando o Zack McCracken, mas assim, era a ideia de criar personagens legais e ambientes de jogos legais, e eles exploraram mais o Monkey Island e o resto menos.
Eu acho que o lance de que você pode usar essas mecânicas, né, a engine e as ideias, em qualquer cenário, com qualquer personagem, em qualquer história, fez com que as continuações não fossem necessárias.
Sim.
Eles poderiam simplesmente reaproveitar isso em jogos novos. Porque eu acho que o mercado lidava melhor com novos mundos de point and click. Como se você estivesse assistindo filmes novos.
Será que, né, não é uma tentativa da LucasArts de ampliar o público? Eu tenho uma engine, ela funciona bem, é um modo de jogo que é bom, é point and click, tem puzzles legais. E a gente é muito criativo aqui, a gente tá junto com o pessoal do filme, do cinema, do George Lucas, então a gente vai criar coisas incríveis.
É, eu acho que é uma crença de que o modelo é muito maior do que os personagens, o mundo, a franquia. Então faz outra, coloca onde quer que seja.
Você falou da Sierra? Tem um outro jogo na nossa lista que é da Sierra, que não é desses que tiveram muitas continuações. O Gabriel Knight. O Gabriel Knight teve 3 continuações, eu acho, ou 2, 3 jogos, eu acho, né? Teve o original, mais 2 continuações. Mas mesmo assim, deu uma paradinha, né? Ele simplesmente parou.
Ah. E é curioso, porque o Gabriel Knight é um jogo, né,
de detetive,
de investigação, de terror, meio sobrenatural. É. Da Jane Jensen, que é uma escritora celebradíssima no mundo da literatura. Ela tem vários livros publicados. E ela disse que ela nunca quis parar o Gabriel Knight. Que ela queria continuar. Inclusive, ela já ofereceu um Gabriel Knight para várias empresas diferentes.
É dela? Ela tem os direitos intelectuais,
não,
do Gabriel Knight?
Não, os direitos, nesse momento, são da Activision.
Ah, porque comprou a Sierra, né?
A Sierra foi comprada e ela já ofereceu para a Activision, que falou que caso ela conseguisse um outro estúdio, o estúdio poderia fazer, e ela não consegue ninguém. Ela tá refazendo um outro jogo dela nesse momento.
Ah, é?
E ela tem esperança de que ela consiga, com o sucesso desse jogo, fazer um novo Gabriel Knight.
Ah, olha só.
Acabou de sair, né? Um remake do primeiro Gabriel Knight.
Sim.
Quer dizer, acabou de sair. Já faz uns 10 anos.
Mas... acabou 10 anos. Mas para o mundo pouco pixel é... Exato. É, acabou de sair.
Mas assim, existe um remake. Esse é um dos casos de que o mercado não estava interessado. O jogo fez sucesso, o
fez
modelo...
Fez bastante sucesso, eu me lembro que era um lance o Gabriel Knight, porque é um jogo de PC que é meio adulto, tem uma temática meio gore e tal.
E a Jane era super celebrada na Sierra. Ela era tipo a queridinha do pessoal por lá. Ela escreveu King's Quest, escreveu Police Quest.
Ah, legal.
Que eram esses jogos... Os point and clicks genéricos por tema, né?
Por tema. Quest. A série Quest. Police Quest são sempre muito problemáticos, porque tem o escritor principal, e não sei qual deles que a Jane trabalhou, né, no Police Quest, mas sempre tinha um consultor policial que fazia junto com eles, pra dar realismo pros jogos
muito
e tal.
Interessante.
E muitos desses consultores se envolviam em polêmicas mesmo. Acho que o caso mais famoso é do Daryl F. Gates, que acho que fez o Police Quest 3 ou 4, uma coisa assim. Já nos anos 90, e ele estava envolvido com a polícia de Los Angeles naqueles casos muito rumorosos de agressão às pessoas, comunidade negra.
Que loucura.
Lembra disso? Que teve uma greve gigante em Los Angeles por causa de violência policial. É o cara que era consultor do Police Quest estava envolvido. É sempre complicado.
Complicado. Você está colocando coisas, pessoas de fora.
Exato.
Da indústria. Mas enfim, a Jane era super celebrada. O texto dela era muito elogiado na época. Mas eu acho que chegou um momento que a indústria não queria mais point and clicks que fossem voltados estritamente para a narração.
O que é muito engraçado, porque o Larry continuou tendo, né?
Acho que era outro público, né?
É um monte de jogos nada a ver. E eu não sei se existe jogo mais refeito na história dos videogames do que o primeiro Larry.
É verdade.
Tem umas 4 versões, é muito impressionante.
Mas assim...
Nunca ninguém quis refazer o Maniac Mansion. Isso eu tenho pra mim como uma coisa que me dói.
Mas a indústria fechou a porta na cara dos point and clicks.
Uhum, sim.
E eles não conseguiram continuações, não é porque faltava ideia. Eu acho que é porque é muito fácil aplicar ideias em franquias novas e eventualmente o mar dos point and clicks secou, né? A indústria não estava mais interessada. Nesse ponto de reaproveitar uma mecânica que... Você teve uma ideia, mas você não conseguiu aplicar no jogo original. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre o Rystar.
Ah, perfeito. Eu acho que tem uma outra coisa no Rystar que é interessante também, que é a questão do mascote.
Isso, é verdade.
Né? Não, não só é uma mecânica que podia ser reaproveitada, mas também é uma tentativa frustrada de criar um mascote. E a gente vai ver da SEGA várias vezes.
O que rolou com o Rystar foi que um estúdio de desenvolvimento na SEGA ficou responsável por combater o Mario.
Isso.
E eles tiveram que bolar algum mascote e eles bolaram o Sonic. Mas o Sonic não foi um porco-espinho desde o começo. A ideia de que ele fosse um porco-espinho que corresse surgiu depois e tinha um pouco como estratégia se aproveitar da publicidade do Mega Drive como um console poderoso e rápido.
Rápido. Uhum.
Mas por muito tempo, o Sonic ia ser, na verdade, uma lebre. Ele ia ser
um
coelho com orelhas, e as orelhas dele iam interagir com o mundo de jogo.
Ah, interessante.
Então ele ia pegar pedras e puxar alavancas.
Ia ser outro jogo, em outras palavras, ia ser outro jogo.
Ia ser um outro jogo completamente diferente, com outra mecânica. Uhum. E eventualmente eles escolheram a mecânica da velocidade, e o Sonic virou um porco-espinho e deixou de ser a lebre.
Perfeito.
Porém, o estúdio de desenvolvimento manteve a ideia de um jogo em que você usasse orelhas para pegar objetos e interagir com objetos. Uhum. A ideia estava lá, ela foi cortada por uma limitação do processo de desenvolvimento.
Exato.
E aí, eventualmente, em 95, já no fim da vida do Mega Drive, eles lançaram o RyStar, que era simplesmente uma reapropriação daquela ideia de mecânica.
Perfeito.
Então o RyStar é um jogo em que você... é uma criatura
cósmica, estelar,
e ele usa os braços, não as orelhas, para interagir com vários objetos. Até o ataque dele, né? Você segura o inimigo e aí você atrai o inimigo na sua direção e dá uma cabeçada nele.
Uhum.
Mas você interage com tudo, assim. Com as pedras, com alavancas, com postes para se pendurar. O jogo é todo baseado nessa mecânica que ficou de fora do Sonic. Então ele é quase o Sonic mesmo. Não é só que ele é um mascote assim como o Sonic. Ele é uma espécie de Sonic descartado. Ele é um Sonic rejeitado.
Ele é o Sonic rejeitado. Ele é um mascote que nunca foi. Lançado numa época que já ninguém se importava mais com o Mega Drive, em 95. A Sega já tinha o mascote. Já tinha essa jogabilidade.
O Sonic já tinha feito muito sucesso.
Isso, né? O Sonic já tinha 15 jogos já. E aí eles lançam o RyStar. É um jogo muito interessante, muito intrigante, e que basicamente ninguém jogou. Muito menos teve continuação. Mas ele era interessante, ele tinha o potencial de ser um mascote. Não concorda comigo?
Sem dúvida, mas talvez se o Sonic não estivesse lá, né?
Talvez se o Sonic não estivesse lá.
Mas é outra mecânica, outra lógica. É um jogo muito mais lento de você ficar indo e voltando na fase pra ficar encontrando lugares secretos, tentando interagir com esse mundo de maneiras diferentes usando esses braços.
Sim.
E sabe uma coisa que eu acho hilariante, que eu não consigo nem imaginar o motivo? A história do jogo foi mudada da versão japonesa pra versão ocidental. Na versão...
Agora tem que explicar as histórias, porque... Por que que mudaram? Que vantagem teve a SEGA de mudar a história?
A história é incompreensível, envolve umas criaturas cósmicas. Na versão japonesa, o RyStar é acordado pela mãe dele, que é uma criatura cósmica estelar.
Aham. Uhum.
E na versão ocidental, eles acharam que era melhor que fosse um pai. Mas... E aí, ao invés dele ter uma mãe que acorda ele, na verdade, ele tem um pai que é um herói lendário e que chama ele pra proteger um lugar e acaba sendo sequestrado.
Nossa!
O final é totalmente diferente. O final japonês é um final melancólico, que vê os inimigos caindo na terra, enquanto o final ocidental, ele se reencontra com o pai, e eles juntos vão se vingar. Por que eles acharam que a história precisava ser diferente em outro país?
Isso é muito curioso mesmo.
Mas eu acho que também tem a ver, né, com o momento em que a SEGA já estava preocupada com qual era a percepção do público. E já tinha essa conversa de o que o Japão gosta? Será que os Estados Unidos gosta também? Eles já estavam interessados com uma outra dinâmica aí de aceitação dos seus jogos.
Eu acho que talvez tenha ficado um pouco dessa questão, essa dualidade Japão e Estados Unidos, Japão e Ocidente, por causa do Sonic mesmo. E toda a história de colocar o Mega Drive no mercado e dar certo nos Estados Unidos. Eles ficaram muito cientes, muito, muito preocupados, né? Muito pisando em ovos com relação a essa questão cultural Ocidente e Japão, né? O que é muito curioso. Mas o RyStar não é o único... Aliás, a gente tem um monte de jogos da SEGA nessa lista, mas eu acho que o mais famoso...
A SEGA adora abandonar uma franquia,
exato,
né?
A SEGA adora abandonar a franquia, mas acho que o exemplo mais famoso é o do Alex Kidd. E aí você vai me falar, mas o Alex Kidd teve muito jogo. É verdade, mas é só no Master System. Porque no Mega Drive teve um jogo só.
A partir da chegada do Sonic, o Alex Kidd foi descartado.
Descartado, foi completamente descartado. Eu acho que o Alex Kidd, na verdade, apesar de ter tantos jogos, ele é o melhor exemplo de cemitério de franquias. Porque ele foi conscientemente morto pela SEGA. chegou o Sonic, o rei morreu, vivo o novo rei, assim, basicamente isso, né?
E é muito engraçado, é uma percepção de que não tem espaço pra dois jogos de mascote no mesmo console?
É, eu achei isso.
E aí eles simplesmente
a Nintendo vão lá e descartam.
Pois é, imagina.
Tem 1 milhão de jogos de mascote da Nintendo.
E eventualmente você consegue juntar todos os seus mascotes pra correr de kart.
É, por que não, né? Ou pra fazer uma batalha melee, né?
Exato, é 2,5D.
2,5D.
Importante que você tenha mascotes, mas por algum motivo a SEGA entendeu...
Abandonou o Alex Kidd.
Que o Alex Kidd era um mascote que não tinha sido bem sucedido nos 16-bit.
A minha pergunta sobre o Alex Kidd é a seguinte. Por que ele tem tantos jogos se o Master System basicamente não vingou? Essa é a minha pergunta. A SEGA, ela era responsável por todos os jogos do Master System, certo? A gente fala sempre isso no Poco Pixel.
Ela fazia os próprios e portava
ela mesma os outros jogos. Então ela ia lá, batia nos estúdios e pegava o jogo e fazia ela mesma o port pro Master System pra dar sobrevida ao console. Era um desespero da SEGA de fazer o console existir. Em paralelo, ela ficava soltando jogos do Alex Kidd.
É, porque acho que eles achavam que era o único jeito era ter algo que disputasse com o Mario, né?
Mas deu certo. No primeiro jogo não dava pra descobrir que não rolou.
Mas é que talvez...
Precisou chegar no quinto jogo?
Eles tinham várias ideias que eles não tinham usado ainda. Aí você tem que tentar colocar elas no próximo.
Será que o Brasil era tão importante assim? Com certeza não, né? Eu acho que o Master System teve uma base que a SEGA era legal com essa base. Tô pensando assim, eles venderam os consoles. Aí... Parou de vender. Uma hora parou de vender, a base da Nintendo começou a ficar cada vez maior.
Mas quem comprou merece um Alex
Kidd de novo. Quem comprou merece um Alex Kidd de novo. É só curioso. Isso que eu consigo pensar.
É. Mas eu acho que você tem razão de que não deu certo, que foi um fracasso, a ponto de que alguém na SEGA foi resistente à ideia de continuar fazendo jogos do Alex Kidd.
Sim.
Assim, se a gente tem um substituto que é o Sonic, deixa o Alex Kidd pra lá.
Nem pensa em fazer mais coisas do Alex Kidd.
Exato.
Quando deu a geração 16-bit, um jogo só e é o suficiente. Eu acho que é o Enchanted Castle, né?
E o Sonic foi muito, muito bem sucedido, né? Então, é compreensível.
A estratégia do Sonic deu certo, a SEGA ficou feliz e tem aí uma franquia morta, o Alex Kidd. Tem gente que pede Alex Kidd até hoje, será?
Tem, mas é realmente pelo fator da nostalgia, porque...
É gente que jogou o Master System.
Mas não são jogos bons, né? De verdade.
Não são bons.
Não são jogos bons.
Não são jogos
bons. Mas são jogos nostálgicos. São jogos que passam uma sensação específica.
Sim.
Né? De ser criança com um console novo. Mas não são jogos bons em si.
Tem mais dois jogos da SEGA que a gente tem que falar aqui na nossa lista. Um é um queridinho do Poco Pixel, que a gente fala sempre. Aliás, os dois são queridinhos do Poco Pixel. Um tem até uma continuação. Que é o Beyond Oasis.
Perfeito.
O Beyond Oasis é um jogo estilo Zelda. É basicamente o Zelda da SEGA.
Eu gosto demais, assim. É um dos meus jogos favoritos da geração.
É muito legal. É muito fluido. É um jogo bem gostoso de jogar. Muito gostoso de jogar.
Ele é uma mistura de Zelda com beat'em up.
Isso.
É como se o combate do Zelda fosse mais complexo, envolvesse mais botões, você tivesse mais possibilidades de combate.
Exato.
Com alguns elementos de RPG, várias armas diferentes, vários itens, comida. Mas ele também é muito focado na ideia de dungeons com puzzles pra serem resolvidos.
Exato.
Assim como a série The Legend of Zelda.
Isso, é total Zelda. É, ele tem uma ambientação muito engraçada, porque é uma mistura de... mitologia nórdica com Mil e Uma Noites. Então ele fica, não se sabe muito bem exatamente onde está. Tanto que ele tem dois nomes. No Japão ele é conhecido como The Story of Thor. E no Ocidente ele chama Beyond the Oasis. Então num lugar ele lembra mais a mitologia nórdica. No outro lugar ele lembra mais a Mil e Uma Noites.
Exato.
Eu acho que o pessoal da SEGA of America, quando recebeu o jogo, falou, ah, é Thor. Mas
a gente não
tá enxergando o Thor aqui.
Acho que o Ocidente tem uma outra visão do que é...
Mitologia nórdica.
Exato. E acho que tava mais dentro do que a gente entende como uma coisa mais persa, né?
No Ocidente trocou-se o nome de História do Thor pra Beyond the Oasis. E o jogo em só, muito legal.
É um jogaço, mas não fez tanto sucesso assim.
Não fez.
E é um desses casos também, é difícil de saber o motivo.
Ele,
né?
Também é do final do Mega Drive, eu acho que isso é um motivo importante.
Ele é o final do Mega Drive, quando o Zelda já estava muito consolidado, e eu acho que o público do Mega Drive já estava acostumado a não ter esse tipo de jogo. Eu acho que eles já estavam jogando outras coisas. Mas acho que, de fato, né, chegar em 94 pro Mega Drive atrapalha muito. Né?
Sim. Pensa, criaram todos os personagens, criaram um mundo complexo pra botar o personagem lá, e não deu certo, você só só descarta.
E aí teve a continuação, que foi pouco depois, acho que o quê? 2 anos depois?
Foi, pro Saturno, né?
Pro Sega Saturn, que é o Legend of Oasis, que é espetacular. Mas ele é muito bom, é muito melhor, inclusive, do que o Beyond Oasis. Porém, ele sofre de um mal. Ele é 2D. É. Ele é um jogo 2D.
E o Saturno é tão bom de jogo 2D.
Ele é feito pra jogo 2D, né? Todo o chip 3D do Sega Saturn é a posteriori.
Uhum.
Ele vem depois, quando finalmente a Sega tem contato com o desenvolvimento do Sony PlayStation.
Do PlayStation.
Então, ele é um jogo 2D numa época em que tava todo mundo olhando pra jogos 3D.
Sim. Aí ninguém viu. Ninguém
jogos 2D foram tolerados nessa geração. Especialmente nesse começo da geração, quando eles eram jogos de nave ou jogos de luta.
Uhum.
Jogos de plataforma, jogos
não podia ser
de
2D. Puzzle,
é. Não podia ser 2D. Então, Legend of Oasis, inclusive, acho que demorou um pouco pra chegar no ocidente, foi solenemente ignorado.
E aí morreu a franquia.
Morreu a franquia, que é uma franquia muito legal.
É uma franquia muito legal, tem história, a história é curiosa, interessante. Tem a música do Yuzo Koshiro, que é, assim, tipo, muito divertida, porque é um... A gente sempre fala isso no Poco Pixel, é um... rip-off do Wagner. É muito interessante. É muito, muito engraçado. Ele assume a história, a ideia nórdica. A música é nórdica. O nome do jogo no Japão é nórdico. A visual toda é Mil Uma Noites.
É muito curioso. É
muito engraçado. Mas
eu tô achando muito legal. Cada jogo tem um motivo, né? E eu acho que esse é a primeira vez em que a gente vê um tipo de jogo que tá atrelado demais ao passado. E a visão do público tá mais interessada em novas tecnologias. E aí o jogo pareceu obsoleto.
Mais um jogo da SEGA que também morreu, que é, eu amo de paixão esse jogo, é tão legal. E nunca, nunca teve nada fora esse primeiro jogo, que é o Comic Zone.
Comic Zone é espetacular.
Comic Zone é tão legal.
É um jogo assumidamente 2D, porque ele brinca com o 2D dos quadrinhos.
Dos quadrinhos,
né? De você passar de um quadro pro outro, de você rasgar a página.
Né? E o autor dos quadrinhos tá desenhando ali em tempo real. Enquanto você tá lutando, de repente ele coloca mais inimigos pra você, ele desenha novos
Aparece
inimigos.
Aparece a mão desenhando, e os balões dos personagens.
Né? É tão bonito o jogo, tão divertido, música boa. E, principalmente, ele é um beat'em up que funciona. Ele é um beat'em up que não te deixa com aquele tédio do beat'em up.
Ele tem bastante variedade, você vai ganhando mais golpes.
Né? E ele é um beat'em up meio diferente no sentido de que, como ele é uma história em quadrinhos, então as lutas acontecem meio que quadro a quadro, né? Você não é um ambiente tão aberto que nem o Double Dragon. Você tá de um quadro pra outro, você tem uma luta ou duas em cada quadro. Então é mais contido.
E tem algo de plataforma também, porque alguns quadros são só...
Tem enigmas, puzzles,
tem,
né?
Tem puzzles, tem alavancas. Às vezes você tem que transitar, pular entre plataformas. É um jogo bem completo, muito bonito e muito interessante.
Muito interessante.
Já de um momento em que a SEGA tá muito confusa sobre se ela é uma empresa japonesa ou uma empresa dos Estados Unidos...
Esse é um jogo feito nos Estados Unidos, inclusive, né?
Exato, e que foi ignorado no Japão, né?
Esse é um problema, né?
É um problema. Naquele momento, né, o Japão era um mercado muito grande, né?
Sim.
E eu acho que isso atrapalhou bastante o status do Comic Zone na própria SEGA.
Exato. Eu acho que tem um jogo muito parecido com o Comic Zone, que não tem nada a ver com o Comic Zone, mas que eu, por algum motivo, coloco no mesmo balaio. E que é da mesma época, né, o Comic Zone de 95, e esse jogo que eu vou falar agora é de 94, que é o Blackthorn.
Bom, é outro jogo feito nos Estados Unidos, correto?
Sim, é um jogo da Blizzard. Acho que é um dos primeiros jogos da Blizzard com o nome Blizzard, porque antes eles chamavam Silicon Synapse. Rock'n'Roll Racing, o jogo de carrinhos, ainda é assinado por Silicon Synapse. E aí, eu acho que um dos primeiros jogos que eles assinam Blizzard é o Blackthorn. É um jogo que tinha tanto no PC quanto no Super Nintendo. E mas ele tem um jeito de jogo de PC porque ele lembra muito o Prince of Persia.
Verdade, muito, muito
então
mesmo.
Então é a ideia do...
Ele é um Prince of Persia que, em vez de espada, tem armas de fogo.
Armas de fogo.
E aí, pra que isso não vire uma loucura, pra você não transformar isso em contra, você precisa criar todo um modelo de...
Labirinto, né?
De se esconder atrás de objetos, isso. De se apoiar na parede... De você ficar parado. É um jogo que você atira nos inimigos parado, não em movimento.
Exatamente. Você se esconde e atira. É uma visão 2D dessa mecânica de esconder e atirar, esconder e atirar. E também tem luta corpo a corpo, de alguma maneira. Tem um certo elemento de labirinto, de você entender pra onde você tá indo. Você tem recursos limitados também, que são os cartuchos de tinta. Os cartuchos de tiros e também os dinamites. Ele tem explosivos que ele usa pra derrubar paredes e tal.
E é um jogo que visualmente é muito impactante, muito. Porque tem um nível de gore elevadíssimo.
Sim.
Os inimigos explodem, são desmembrados.
Ele acontece num futuro meio Mad Max, assim, meio sujo, né?
Em que uns monstros escravizaram os seres humanos. Exato. E você vê seres humanos escravizados, acorrentados, esfomeados. É um jogo bem pesado, de um visual bem forte. E eu acho a jogabilidade dele fantástica.
Ele é muito gostoso de jogar.
É um mundo de jogo interessante e uma jogabilidade primorosa.
Exatamente.
E foi isso.
Foi só isso. Foi um verão só. E aí... Pensa, a Blizzard ia lançar em seguida Warcraft, pouco tempo depois lançou o Diablo, e depois lançou o Starcraft. Do tipo, criou três franquias gigantes.
E a Blizzard, né, percebeu nessa época que eles são um estúdio que gosta de ter muita identidade, e isso envolve ser um estúdio menor.
Uhum.
Se você fica muito grande, você perde um pouco, né, a rédea curta.
Sim.
De qual é a identidade desses jogos. E eles acabaram percebendo que eles têm que se limitar a menos franquias. E é engraçado que eles são assim até hoje.
Uhum.
A Blizzard lança pouquíssimos jogos.
É, tem um...
E lança, inclusive, poucas continuações para as franquias bem-sucedidas.
É verdade. Se for pensar bem, o StarCraft é uma franquia assassinada.
Sim, claro.
Né?
Saiu um e saiu dois.
E saiu dois, acabou.
E é isso, e já foi um dos maiores jogos em termos de jogadores ativos da história.
Exato, tinha milhões de pessoas jogando online em StarCraft na virada dos anos 2000.
Eles tomam muito cuidado com que jogos eles publicam e se esse jogo tá dentro de um certo padrão de qualidade e identidade que a Blizzard imagina pra si. E eu acho que nesse cenário, o Blackthorn não tinha espaço.
Não tinha espaço.
Nem o Rock'n'Roll Racing também.
E aí eu acho que cola o Blackthorn no Rock'n'Roll Racing. De alguma maneira, parece que um tá dentro do universo do outro, porque a direção de arte é muito parecida.
É verdade.
Né? Os personagens são parecidos, a estética gore suja, né?
Uma estética gore meio punk, assim, né?
É, a estética rock and roll meio motoqueira, né?
Na verdade, é a estética do heavy metal, não a música, mas a revista.
É verdade, lembra mais da Metal Hurlant, né? O metal uivante, né? Blackthorn é um jogo que não teve nenhumzinho, uma continuação, nada, né? Ele simplesmente... desapareceu.
Na mão de qualquer outra empresa teria saído dúzias.
Eu tenho certeza disso, né? Vamos ficar no Mega Drive por mais um jogo só.
Diga.
E não é da Sega esse. É o Earthwork Jim. Lembra desse jogo?
Claro.
Que é um cara que tem um robô, assim, tipo uma armadura de homem fortão. E na verdade é uma minhoca.
Ele é uma minhoca espacial dentro de uma roupa, né?
É muito engraçado. E é da mesma época, é de 94. E eu acho que tem um padrão aí. A gente tá falando de uma época de transição.
É o final da vida útil do Mega Drive do Super Nintendo e o 2D tá
e
morrendo.
O final do,
né?
2D também. 94, eu acho que o lance é: em 94, os consoles perdem a primazia. Os PCs já são muito fortes nessa época.
E são tridimensionais?
E o PC. Ele inaugura essa vanguarda dos jogos tridimensionais. Então, os jogos que são lançados para os consoles 2D, nessa época em que as atenções estão voltadas para o 3D no PC, vão sofrer, por melhores que eles sejam, vão sofrer de uma espécie de anacronismo. O público não entende muito bem porque está lançando um jogo 2D para o Mega Drive, numa época que está todo mundo querendo jogar jogos de tiro em primeira pessoa tridimensionais no PC.
E sabe que tem uma coisa engraçada que isso acaba carregando sobre o tema dos jogos? Porque a gente já falou aqui muitas vezes, né, que os PCs têm um público mais adulto. E tem um público adulto simplesmente pelo fato de que PCs custam mais caro e eles são usados para outras coisas além dos jogos.
Exato.
Né? E aí os jogos tridimensionais dessa época são jogos mais adultos. São jogos que envolvem principalmente tiro,
uhum,
mas também pilotar naves espaciais, vários simuladores. Não são exatamente os mesmos gêneros que a gente tá vendo nos consoles, que, sim, são considerados mais infantis. E aí quando o PlayStation faz a guinada pro tridimensional, ele faz também a guinada tentando um público mais velho. Ele tá ali lançando os jogos tridimensionais que não são mais com simplesmente mascotes bonitinhos e fofinhos.
Sim.
Né, tipo, a grande guinada do PlayStation quando entrou no imaginário foi com Resident Evil. são jogos de terror, são jogos que vêm com aviso de idade na capa.
E é claro, o Earthworm Jim não faz nenhum sentido.
Não faz sentido nenhum. É. E é claro que o PlayStation foi um sucesso tão grande que ele acabou apelando para todos os públicos e saíram muitos jogos infantis também. Mas eu acho que a preocupação inicial do 3D era com o público mais velho.
Sim.
E o Earthworm Jim é 2D. Todo o apelo dele é ser 2D. O encantamento dele é a animação 2D, que é muito detalhada, com um personagem muito divertido e caricato, que tá muito mais para um público da Disney do que para um público do Wolfenstein 3D.
Exato.
E aí ele se perdeu no período, né?
É uma época, 94, que os gráficos 2D estavam muito bonitos. A gente tinha chegado no máximo, eu acho, para mim.
É Comic Zone e Earthworm Jim são espetaculares.
São super bonitos. E eu acho que o meu padrão de beleza pouco pixel, de gráfico 2D, pixelizado, é os jogos dessa época.
Verdade. É o que envelheceu melhor,
né? É o que a gente chama hoje de gráfico 8-bit. Na verdade é 16-bit, é do final do ciclo do Mega Drive.
É de 94 e 95.
Assim, exato. Né? Eles são jogos são só muito gostosos, muito bonitos, né? A gente tem que falar de outro jogo dessa época também, que eu acho que é o mais sensacional da lista e que não teve nada de continuação e tem a ver com esse negócio do mascote. E aí tem um lance também de estratégia, que eu acho que tem um erro de estratégia aqui. É o Rocket Knight.
Que eu confesso, vou ser bem sincero aqui, que não joguei na época.
Eu também não.
E que passou batido pela minha vida em emuladores.
Esse eu jogava em emulador.
Eu joguei muito Mega Drive e confesso que acabei não jogando Rocket Knight. Eu fui visitar o Rocket Knight, jogar ele em emulação e assistir vídeos dele agora pra fazer esse episódio.
Uhum.
E eu tô verdadeiramente chocado.
É muito bom. É muito bom.
Então não é só que ele é bom. É que talvez... Tô aqui especulando.
Uhum.
Talvez ele seja a coisa mais próxima de Battletoads.
Sim.
Que a gente viu depois
dele. É verdade, é verdade. Faz todo sentido.
Eu sei que a gente já fez essa comparação com Donkey Kong. Muita gente diz que o Donkey Kong é o
sucessor do Battletoads.
Até por ser da mesma empresa.
Porque é da mesma empresa. Basicamente porque é da mesma empresa.
Mas assim, o Rocket Knight tem mais variações de mecânica que são parecidas com as variações do Battletoads do que o Donkey Kong.
Sim. É um jogo da Konami, então, relembrando o Rocket Knight. É um jogo da Konami e aí tem um erro de estratégia. A Konami lançou só pra Sega, lançou só pro Mega Drive. E acho que esse é um problema do Rocket Knight. Porque é uma época em que você tinha que estar disponível no Super Nintendo também. O Super Nintendo já tinha uma base maior do que a do Mega Drive nessa época. Em 94, 93, 94. Não era mais vantagem estar no Mega Drive sozinho. Então... eu acho que esse é um grande problema que fez com que o jogo não vingasse. E acho que tem um outro problema também. É um jogo de mascote, mas não de uma empresa que lança o console. Então ele tem menos chance de estar em bundles.
E eu imagino que para eles lançarem um Contra com o mascote é porque essa era uma ideia de marketing da época, correto?
Exatamente, é isso mesmo.
Acho que era para realmente competir com os outros jogos plataforma. E eles colocam a dinâmica do Contra... de velocidade, de correr, de tiro, uma série de outras jogabilidades.
Sim.
Não só no personagem, que pode se lançar, né, para todas as direções, como num foguete, mas também nas fases. Tem várias fases que são distintas, de você estar fugindo de coisas, ou de você estar perseguindo coisas, de você explorar cenários ao invés de passar correndo por eles. É a Konami tentando fazer o Contra ser um jogo mais complexo com o mascote. É o Contra tentando disputar espaço com o Super Mario World.
Exatamente. Então, tem o Rocket Knight, que foi lançado em 93.
E o Sparks.
E o Sparks em 94. E aí o Sparks foi lançado pro Super Nintendo. Morreu e foi relançado, a franquia foi continuada no Xbox 360. Então tem um jogo lá do 360 do Rocket Knight. É isso, a franquia é isso.
E também é curioso, é um mundo interessante, né? É um mundo,
sim, é legal.
É um mundo sci-fi com essas criaturas meio humanoides, esses animais humanoides. Tem um visual legal que
tem um visual mistura, muito legal.
Mistura fantasia medieval com ficção científica.
Né? Porque tem essa questão do cavaleiro, né? Por que não teve mais jogos dele, né?
Não, mas aí a Konami também jogou muita franquia fora.
É verdade, né? A Konami faz muito isso, né? Acho que a Konami, junto com a Sega, são grandes matadores de franquias, né? A gente não pode não falar de mascote, e não falar de um grande fracasso, também do Mega Drive, mas que teve uma versão muito mais infame no PlayStation, que é o Bubsy. O Bubsy é o gato, né? É o gato laranja, né? Que era pra ser um grande mascote da Accolade, né? A Accolade era um estúdio que era mais conhecido por jogos de esporte. Então tinha o Unnecessary Roughness, tinha o Grand Prix, tinha vários jogos de esporte. E acho que eles estavam querendo entrar nesse mercado de jogos de mascote. E aí eles criaram esse jogo do gato laranja, que é o Bubsy. E fez algum sucesso, eu me lembro de ver em revistas na época do Super Nintendo, do Mega Drive, falando do jogo, que olha só o gatão, o Lince, sei lá, e que interessante, que é o novo Sonic, é o novo Mario, e parou nisso.
Assim, é que a jogabilidade não era muito boa, mas o jogo era bonito.
Ele era bonito.
Eu acho que isso atraiu, mas... O Bubsy é o caso mais importante pra gente perceber a dificuldade de transferir os jogos 2D pros jogos 3D.
Ah, não, porque aí teve o Bubsy 3D no PlayStation, que é um desastre. É tão desastre, é um desastre tão famoso, que agora, nesse que eles estão lançando agora, eles falam no lançamento do jogo, logo no vídeo, assim, do tipo... Agora a gente faz dar certo.
Eles estão lançando agora o Bubsy 4D, né? É. Que deve sair em breve. Mas assim, eu convido todo mundo a jogar Bubsy 3D no PlayStation. De verdade, porque é uma aula histórica de por que, que a transição do 2D pro 3D não foi instantânea.
Uh-huh.
Por que que Super Mario 64 precisou acontecer pra gente entender como era possível um jogo de plataforma acontecer num ambiente tridimensional. Porque a gente tava aqui comentando, vários desses jogos que a gente tá falando são franquias que morreram porque o 3D aconteceu.
Sim.
E as que tentaram não morrer e viraram 3D foram fracassos retumbantes. E o Bubsy é certamente o maior fracasso.
É o maior, o mais famoso fracasso do 3D.
E que mostra um nível de absurdo. Porque é um plataforma em que você praticamente não mexe o personagem. Você só direciona o lugar pro qual você quer pular.
É o controle de tanque mais canhesto do mundo.
Então você olha e pula de maneira extremamente lenta.
Desconfortável.
Muito desconfortável, muito pouco responsiva. E eu acho que o Bubsy deu uma lição pro mercado. Que é, não dá. Os jogos 3D são de outro gênero. Eles são diferentes. A jogabilidade deles é diferente. A plataforma não pode viver aqui. E é claro que depois do Bubsy a gente teve várias outras experiências mais bem-sucedidas. E nem é mérito delas. Porque, assim, não dá pra ser pior do que o Bubsy.
Não, não dá. Eu acho que...
Mas levou tempo. Acho que foi com o Mario 64 que a gente entendeu. Dá pra fazer uma plataforma que é desejável que seja em 3D.
É, acho que tem dois exemplos. Acho que o Mario 64 é o melhor porque ele tem um 3D livre... E ele introduz a ideia do 3D livre para mudar de plataforma. Eu acho que ele é o grande paradigma que os outros jogos vão seguir. Mas eu acho que, enquanto não chegou o Mario 64, o melhor experiência de plataforma 3D é o do Crash Bandicoot, porque ele bota o porra do personagem num trilho. Que é uma mecânica que existe até hoje em jogo de celular, por exemplo, e que funciona muito bem. Ele disfarça as limitações do 3D.
Perfeito. Acho que foi um caso que, inclusive, fez muito, muito, muito sucesso.
Muito sucesso e virou um mascote informal do PlayStation Crash, né? Um substituto possível do Mario no mundo do PlayStation.
É que a jogabilidade é muito diferente do que seria um jogo de plataforma
totalmente
convencional.
Diferente.
Mas é o que dava pra ter. E só por ser funcional... E o Bubsy mostra que é muito mais fácil você não ser funcional.
Exato.
Acabou fazendo um sucesso, assim, impressionante.
Eu queria avançar no tempo e chegar já na virada dos anos 2000 com o Power Stone.
Boa!
E eu queria que você falasse, porque você sempre fala do Power Stone e eu sinto a sua dor quando você fala sobre o Power Stone.
A primeira vez que eu vi Power Stone rolando num console, eu não acreditava que um jogo assim seria possível. Ele é um jogo de luta em ambientes 3D, então imagine... Como que seria Super Smash Bros. Da Nintendo, num ambiente tridimensional
3D,
de verdade.
É, exato. É.
Com vários objetos para serem pegos no cenário. E os personagens são personagens com ataques limitados. Então você tem poucos comandos que você pode dar. A ideia não é ser Street Fighter. Porque a graça é você estar andando nesse ambiente, usando o ambiente a seu favor, muito mais do que fazendo sequências de ataques.
Sim.
Mas você vai coletando pedras, que são as Power Stones. E com 3 Power Stones você se transforma numa versão muito mais poderosa de você mesmo.
Uhum.
E aí você pune o seu adversário porque você alcançou essa transformação. Então o jogo tem essa parte tática de que você quer bater no inimigo pra arrancar deles as pedras que ele já pegou.
Ah, perfeito.
E você quer impedir que ele tenha acesso a uma nova pedra que apareceu no cenário.
Sim.
Então é uma briga por pedras, mas não é quem pega as pedras ganha. É que pegar a pedra te torna mais poderoso pra você bater no seu oponente. Sim. E tirar o life dele. E Power Stone 2 leva isso a um outro nível. Porque os cenários são extremamente complexos, com muitas coisas pra fazer nos cenários. Os cenários têm etapas. Então você joga numa base no ar, e a base no ar cai. E aí você luta com o seu oponente enquanto você está caindo. Uhum. E você briga por um guarda-chuva. Porque quem abriu o guarda-chuva por último não toma o dano da queda. E depois você luta no ambiente que tá lá embaixo. Esses cenários em etapas. Tem um que é Indiana Jones, né? Você luta num ambiente arqueológico de alguma civilização antiga e eventualmente vem uma bola rolando. E você tem que lutar enquanto você foge da bola.
Sim.
E com 4 jogadores simultâneos. Com mais de 300 itens diferentes para você encontrar nos cenários e utilizar. De coisas simples como um revólver, que você tem que atirar tridimensionalmente, até jogar um meteoro que cai do céu e pega um terço do mapa e atinge o teu oponente. Animais que você encontra e eles lutam por você ao seu lado. Um jogo extremamente interessante e complexo, que fez um sucesso considerável no Japão, nos arcades, no mundo meio século 17, 18, de desbravar regiões desconhecidas do mundo.
Sim.
Virou mangá. Virou desenho animado. Os personagens fizeram sucesso.
Ele só não tem mais jogo.
Só teve um
uma único continuação.
Problema. Teve um problema. É, a Capcom tinha uma exclusividade
com o Dreamcast.
E o Dreamcast foi um console fracasso. Extremamente fracassado. O sucesso do Power Stone se deu nos arcades.
Uhum.
E é um jogo de luta muito diferente dos outros. Muito complicado você querer virar profissional de Power Stone lutando nos arcades, você tem que conhecer 300 itens diferentes. Uhum. E cada cenário é tão diferente um do outro.
Sim.
A comunidade de jogos de luta nunca abraçou de verdade. Prefere os jogos bidimensionais, que são muito mais estáveis, em que você sabe exatamente o que esperar. E o Dreamcast foi um fracasso de vendas e o Power Stone acabou se afundando junto.
Teve uma continuação, né?
Power Stone e Power Stone 2, é isso. Os dois no Dreamcast.
A Capcom nunca teve vontade de lançar no Switch, sei lá.
Foi lançado no PSP.
No PSP ainda.
Foi lançado no PSP. A coletânea Power Stone 1 e 2.
Uhum.
E agora saiu, né? A Capcom lançou uma coletânea pra todos os consoles com alguns jogos de luta meio obscuros.
Ah, sei.
E aí o Power Stone tá dentro. Então agora dá pra jogar Power Stone online aí com quem quiser.
Ah, legal.
Mas
a franquia mesmo não existe mais.
A franquia não existe. É só em coletâneas de nostalgia, né?
Pra gente terminar o tema, vamos falar de mais avançado no tempo ainda, de duas franquias que nunca saíram do primeiro jogo, da Rockstar.
Boa.
Bully e L.A. Noire. O que aconteceu? Esses jogos fizeram muito sucesso. Eu me lembro, principalmente o Bully, é um jogo que teve muita repercussão. Muita gente, muita coisa se falou sobre o Bully. O L.A. Noire menos, mas é um jogo ainda importante. Tem aquelas cenas de entrevistas, interrogatórios famosas, né, tal, de detetive. O que aconteceu? Os jogos nunca foram pra frente.
Eu adoro que cada caso é um caso, né? O Bully a Rockstar abandonou simplesmente porque não valia a pena criar o jogo e ter que lidar com todo o backlash da sociedade.
Uhum.
O fato de que o jogo
era um desastre de relações públicas, é
total,
isso?
Total, ele foi proibido em vários países, a Rockstar teve que responder na corte dos Estados Unidos.
Uhum.
Não era um jogo que estimulava o bullying. Não era um jogo que falava
premiava
disso.
O bully, né?
Não, mas era um jogo sobre um garoto que sofre bullying na escola e meio que se vinga. Uhum. E te leva a viver nesse mundo aberto, escolar,
sim,
adolescente. Agora, na prática, você tá jogando com pré-adolescentes, crianças que estão se batendo, se socando e quebrando as regras e atacando professores. É um jogo que eu acho muito mais inocente do que a percepção pública foi.
Uhum.
Mas a Rockstar achou que não valia a pena lidar
com isso.
Não valia
a pena continuar. Podia ter uma continuação, porque fez muito sucesso.
Sim, foi um caso parecido com a série Manhunt.
Ah, sim.
A Manhunt teve, eu acho que, 2 continuações. Foram 3 jogos. O Manhunt é um jogo em que você é um participante de um reality show.
Uhum.
Em que você tem que matar todo mundo pra sobreviver. E você acaba saindo do programa e tentando matar os caras que produziram o programa.
Aham. Uhum.
E o jogo é um jogo stealth em que você tenta fazer as mortes mais grotescas possíveis. E você ganha pontos por isso, porque o programa, o reality show que você participa, te premia.
Uhum.
E você vê pelas câmeras as suas mortes.
É bem gore mesmo.
É um jogo sobre gore. E tomou tanto processo na cabeça que a Rockstar simplesmente abandonou. Deixou a
franquia do PlayStation 2. Lançou 3 aí.
Lançou 3 no PlayStation 2 e deixou pra lá. O L.A. Noir, imagina, foi um sucesso de crítica.
De crítica, né? É diferente. Não foi muito sucesso de público,
não. Não foi. É um jogo com atores reais que eram filmados... E a atuação deles era transposta de maneira bastante fidedigna no jogo, porque o que eles queriam é que fosse um jogo de investigação, que não fosse um point and click, que fosse sobre você pegar as sutilezas de você...
As incongruências das falas dos personagens. Exato. Né?
A ideia era você fazer interrogatórios e pegar sutilezas de um personagem que pisca demais, de um personagem que tá ofegante quando fala e você perceber que ele tá mentindo ou não. É uma coisa que é muito melhor na ideia do que na prática, porque o ator não tá mentindo, o ator tá encenando. Ele não vai ter essa sutileza de piscar demais, a não ser que alguém, um diretor fale pisque demais, aí fica meio óbvio. O jogo não era tão sutil quanto a ideia pretendia ser. Mas custou muito dinheiro, numa época em que captura de movimento facial era uma coisa muito cara.
Sim.
E não fez tanto sucesso assim de público. As pessoas acharam que a ideia era muito melhor do que a execução. E é um jogo que era pra ser só um jogo sobre interrogatório.
E teve que abrir ele, né? Virar um jogo de mundo aberto, né?
Porque parecia tão pouco. As pessoas iam pagar caro num jogo que passou tantos anos pra ser desenvolvido e o jogo acabava em 8 horas. A Rockstar não tem nenhum jogo que acaba em 8 horas.
É muito curto pra Rockstar, sim.
E a Rockstar colocou fases em que você dirige o carro pra ir do seu trabalho, da delegacia, até o lugar que você vai fazer a investigação.
Ele botou água no feijão.
É água no feijão e o jogo é muito pior por conta disso. A Rockstar acabou focando um desenvolvimento tão complicado, tão difícil de fazer, faz num jogo que vai vender horrores. Qualquer GTA que você faz vai vender bilhões de cópias. Aí o L.A. Noir acabou ficando de escanteio.
Sim. Muito bom. Tem um padrão? A gente consegue enxergar um padrão nesses fracassos todos?
Acho que tem alguns jogos que seguem um padrão, mais pra geração 16-bit, que são jogos de gêneros que
transição.
Tiveram dificuldade de transicionar fazer a transição. Pra 3D. Isso. E tal. Mas olha, cada caso é um caso. Tem uns que a empresa preferiu outras franquias, tem aí casos judiciais, tem mascote ter saído de moda, muitos motivos diferentes levaram algumas franquias a morrer. Tem você tá preso num console que foi um fracasso.
Exato.
Tipo, a capa.
Eu acho que é muito legal de ver esses casos de franquias mortas, porque mostra um pouco como que funciona a lógica da indústria, né? Como que o setor vai se renovando e vai mudando com os anos que vão passando. E aí, no caso, os sucessos acabam não sendo mais sucessos, eles desistem de continuar fazendo.
Tem gêneros que dominaram a indústria.
E que simplesmente acabaram. Plataforma.
Plataforma, point and click.
Sim.
Aí ficou lá a Jenny Jensen, a melhor escritora de point and click. Tá bom, mas ninguém quer mais point and click.
Exato.
Aí não consegue mais fazer o jogo.
Exato. Muito interessante. De todos esses jogos que a gente listou, qual que é o que você queria que tivesse uma continuação agora?
Agora?
Nesse exato momento.
Eu queria um L.A. Noir que fosse bem feito.
Um L.A. Noir legal é legal,
Eu
né?
gosto muito de jogo de investigação e eu acho que é um gênero que existe pouquíssimo em videogames. Curiosamente, é um gênero que foi parar mais nos jogos de tabuleiro. Os
tabuleiro, né? Faz mais sentido, né? Eu queria um Maniac Mansion. Eu queria jogar um jogo de mundo aberto que fosse só fechado. Que fosse fechado numa mansão. E que eu tivesse que fazer 1000 puzzles dentro de uma mansão.
Legal.
Eu queria muito esse jogo que mantivesse, não como o Day of the Tentacle, que tem o lore da mansão, os personagens da mansão e as crianças e os tentáculos. Não, não isso. Eu queria que fosse que nem o Maniac Mansion, que fosse uma máquina autocontida, que eu posso explorar por todos os lados, sem uma continuidade temporal, que eu consiga brincar com aquilo. Um jogo mais sandbox mesmo.
E é extremamente difícil fazer isso com puzzles, né? Porque point and clicks continuamente precisam fechar você numa sala
pra você ou fazer um conjunto
de salas, porque você tem que resolver um puzzle com aqueles elementos.
É o Full Throttle. O Full Throttle é muito frustrante de jogar hoje, porque ele é de sala em sala. Você tem que fazer aquelas coisas muito pequenas de uma vez por vez, assim.
Mas
não tem essa visão sistêmica que tem o Maniac Mansion.
Mas é que é muito legal
ver. Pega a lanterna no lugar e leva pra outro lugar.
Os desenvolvedores comentando sobre isso, né? Agora a gente tem os principais jogos da história, né? Da LucasArts.
Tem a trilha de comentários
do diretor. Agora você pode ver os comentários. Eles estão sempre dizendo, quanto mais amplo é, menor é a chance do jogador perceber que aquele puzzle deve ser resolvido daquela maneira.
Uhum.
Você tá aumentando a quantidade de elementos que ele precisa levar em consideração.
Sim.
É muito difícil criar um bom puzzle que envolva uma mansão inteira.
Não só aquela sala. Legal.
E é justamente porque é difícil que é tão recompensador quando funciona.
Exato. É tão legal. Eu queria muito o Maniac Mansion novo, 3D, mundo aberto só que fechado.
Perfeito. Boa.
Agora a gente vai jogar outro jogo que quase não teve continuação. Quase que foi uma franquia que morreu,
que foi abandonada. Você quis abandonar essa franquia. Fui eu que insisti.
Verdade. Você insistiu e a gente vai retomar uma franquia no joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho. Joguinho de papelzinho, Danilo.
Mas não qualquer um.
Ah, tem um joguinho de papelzinho específico que a gente vai jogar hoje.
Bem específico, um que eu acho que é uma das suas melhores criações temáticas. Mas que quando a gente jogou...
Sofre um pouco no jogo real, né?
Teve algumas complicações aí pra gente conseguir pontuar. O jogo é muito cruel,
é bem difícil.
E aí você quis abandonar ele por completo, mas eu não permiti.
Eu queria reformar ele, mas a gente não conseguiu. A gente tá falando do Bargain Bin. O jogo que a gente fez alguns episódios atrás, a gente não repetiu mais. Que é o jogo que nós somos estúdios de desenvolvimento de videogame, de jogos. E a gente tem que atender as necessidades paralelas do departamento de marketing e do público.
Perfeito.
Com recursos limitados.
Exato. E eu acho que, inclusive, vários ouvintes não entenderam muito bem como o jogo funcionava quando ele aconteceu.
É, né?
É, talvez a gente precise tomar algum cuidado didático dessa vez.
Vamos tentar explicar as regras melhor. Então, o jogo funciona o seguinte. Cada um de nós é um estúdio de desenvolvimento e a gente tem uma quantidade de recursos limitada que são características que a gente pode colocar nos nossos jogos. Então, esse é um dos decks de cartinhas que tá na minha mão aqui.
São decks de características de jogos. Não são jogos prontos.
Isso, não são jogos. São características de jogos que a gente vai combinar para produzir um jogo. Aí nós temos um outro deck aqui, que é o deck de necessidades do departamento de marketing.
É o que o marketing tá pedindo da gente.
Isso, o marketing vai pedir coisas. Então ele tem uma frasezinha ali que a gente lê, tipo um biscoito da sorte, assim.
Exato.
A gente vai atender esses caras.
A gente vai juntar essas características de jogos num jogo que a gente tá inventando novo, que, com sorte, fique de acordo com o que o marketing pediu.
Isso. Aí, a gente coloca o jogo no mercado. A gente vai pegar uma cartinha do monte de jogos, que são os jogos das coleções de banca de jornal do PocoPixel, que é a nova lista canônica de jogos do PocoPixel. Perfeito. Agora. E aí, esse jogo vai indicar qual era o jogo, no fundo, que o público queria.
O público tava esperando comprar isso aí.
E aí,
o que a gente pôs no mercado foi o que o departamento de marketing quis,
e
né?
O departamento de marketing nem sempre entende o que o público quer.
Não.
E aí a gente vê se bate, se um dos jogos que a gente lançar bate com o público. Lembrando que cada um de nós tem um departamento de marketing diferente.
Claro, a gente tem empresas diferentes. Como chama a sua? A minha é Dunsoft.
Dunsoft? eu não tenho um nome ainda, mas vou pensar durante o jogo.
Perfeito.
Eu tenho o meu time de marketing, o Danilo tem o time de marketing dele, e então os briefings são diferentes, mas o público é um só.
Claro,
o público é mesmo. A gente vai sortear uma carta do mundo, só, né? Isso, pro mundo. E aí a gente discute entre a gente se algum dos jogos que a gente fez funciona pro público.
Perfeito.
O jogo que não funcionar vai pro Bargain Bin e fica disponível o resto do jogo ali. Os jogos que forem vendidos, um ponto pra quem conseguiu vender um jogo.
Perfeito.
A gente joga, não é por número de pontos esse jogo. Esse é um jogo que é por rodadas.
Vai jogar 5 rodadas.
A gente vai jogar 5 rodadas, quem fizer mais pontos, leva. Se ninguém fizer ponto, tudo bem, acabou 0-0, tá
pode,
tudo certo.
Pode acontecer.
Pode acontecer.
Na nossa experiência, é raro, mas acontece bastante.
Exato. O futebol é o esporte mais popular do mundo, termina 0-0, então tá tudo bem se terminar 0-0 aqui no PocoPixel.
Importante os amigos que a gente faz pelo caminho.
Isso, importante são as emoções que a gente vai sentir. É isso? Ficou claro agora as explicações, talvez?
Perfeito, acho que sim.
Então vamos jogar. Então a gente vai primeiro dividir as cartinhas aqui. Vai acelerar o podcast porque a gente vai dividir as cartinhas.
Vamos pegar as características dos nossos jogos.
São 20 cartinhas por pessoa, pra ter um certo escassez de recursos também, né? Ok? Quem começa? Ah, na verdade a gente meio que é ao mesmo tempo, né?
Exato.
O jogo acontece sincronicamente, né? Então cada um de nós...
Cada um lê aí pro público qual foi a expectativa da nossa equipe de marketing, qual foi o briefing que a gente recebeu, e a gente vai fazer um joguinho de acordo.
Isso, a gente tem que contar uma historinha do joguinho. Então...
A equipe de marketing da Dunsoft falou: o investidor quer um jogo educativo. ensine algo, mas ninguém pode perceber.
Tá. O meu departamento de marketing foi muito complicado aqui pra mim. Precisamos agradar todo mundo.
Todo mundo.
Misture tudo e torça pra funcionar.
Faça aí um jogo.
Vou fazer um jogo que agrade
todo
mundo. Liquidificador. Isso, vamos fazer um jogo que agrada todo mundo. Ok, eu tenho um jogo.
Eu também tenho. O meu jogo tem as seguintes características.
Tá.
PC anos 90.
Legal.
Dublado em português. Com puzzles.
É, que aí pediu o teu departamento de marketing pediu jogos educativos. Isso, disfarçados.
Disfarçados. Não é a coisa mais PC anos 90?
É verdade.
Aqueles jogos...
Multimídia.
Multimídia dublado em português.
Dublagem da Marisa Hort.
Exatamente. É o que eu pensei. É um título extremamente PC anos 90, que é... Aventuras no Museu do Ipiranga.
Que maravilhoso.
Você anda pelo Museu do Ipiranga, você vai lá resolvendo uns quebra-cabeças, descobre umas passagens secretas, e aí tem muito vídeo dublado em português contando a história da independência do Brasil.
Que coisa maravilhosa.
Eu, assim, você com certeza encontraria um jogo desse no Bargain Bin no Brasil, nas bancas de revista no Brasil.
No CD Expert.
Exatamente.
Com certeza.
Aventuras no Museu do Ipiranga.
Maravilhoso. O meu departamento de marketing pediu um jogo que agradasse todo mundo. Então eu fiz um jogo que é minigames recorrentes.
Legal.
Mas com foco em plataforma no espaço.
Como é minigames recorrentes com plataforma?
Ah, é que são jogabilidades diferentes, mas sempre com essa base de plataforma.
Tá bom.
E eu não criei um lore ainda pro meu jogo, mas eu vou pegar um jogo que podia ser pro seu também. Um lore que funcionasse pro seu jogo também. Teve nos anos 90 uma série de quadrinhos francesa que ensinava ciências pras crianças. Chamava Proteus. Eram uns quadrinhos bonitinhos, assim, que era um viajante espacial que ficava contando o que é o planeta, o que é o oxigênio, o que é botânica.
Fofinho.
Então o meu jogo é o jogo do Proteus.
Perfeito, tá ótimo.
Então ele tá no espaço, são muitos jogos diferentes, minigames, porque ele tá explicando sobre a botânica e a biologia e o espaço sideral,
astrofísica.
Ficou um pouco na sua vibe também, de perfeito. Educativo.
Legal, gostei.
Todo mundo vai gostar?
Sim, mas
o que o público queria?
O que o público queria, na verdade? Vamos lá, atenção.
O público queria o River City Ransom. E aí, será que o público é atendido de alguma maneira pelo o jogo do Museu do Ipiranga e o jogo do Proteus?
Sim, o Museu do Ipiranga certamente não.
Do Proteus acho que também não.
Também não?
Acho que não.
Então os nossos jogos vão pro Bargain Bin.
Bargain Bin,
né?
Ó, eu tô colocando a fichinha do departamento de marketing como Bargain Bin.
Perfeito. Então, nossos jogos não venderam.
Não venderam.
Fracasso na Dunsoft.
Tá tudo no Bargain Bin. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o que o meu departamento de marketing pediu. E o meu departamento de marketing falou o seguinte. O comercial já foi gravado, o do jogo. O trailer promete o que o jogo não tem. Resolva isso. Então eu preciso de... pegar um jogo que se adapte a um comercial que já foi gravado.
Que você nem sabe o que
é. Que eu nem sei o que é.
Perfeito.
Ou seja, de novo, qualquer coisa.
O meu departamento de marketing da Dunsoft mandou essa aqui. O jogo precisa ensinar cidadania. Meu Os tempos Deus. Mudaram. Agora tudo é responsabilidade social.
Tá bom. É mais um jogo educativo aí do Museu do Ipiranga.
Perfeito.
E o meu vai no espírito do episódio. É muito engraçado essa questão da Dunsoft com jogos educativos, porque faz sentido para um certo ethos de fabricação de videogames no Brasil. Você tem dificuldade de mercado, você tem que fazer coisa para o Ministério da Educação.
Perfeito. Então vamos lá. Eu tenho um jogo aqui.
É, o meu também. É um jogo que tem a ver com o episódio. É um point and click adventure de comédia. Então, eles voltaram. Maniac Mansion 2. É isso. É só isso que eu tinha que falar.
Você fez o Maniac Mansion 2.
Eu fiz o Maniac Mansion 2.
Perfeito.
Eu chamei de 2 porque o Day of the Tentacle é Day of the Tentacle.
O comercial provavelmente era com atores de verdade.
Isso.
Não mostrava nada do jogo e você...
Eu só fiz em cima.
Vai ter que ajeitar.
É isso. Tá aí. Um adventure point click de comédia.
Bom. O meu, né? Na mesma leva. Já deu pra entender qual é a pegada da Dunsoft.
Dunsoft,
né?
Tem um jeitinho dela.
Exato. O meu jogo é o Vamos Reciclar.
Esse realmente vai vender fácil. Um jogo sobre reciclagem.
Isso. Eu coloquei aqui três características.
Você não fez o jogo da Proerd?
Eu pus aqui três características do meu deck de características. Uhum. A primeira é, obviamente, CD-ROM.
Claro, porque claro, tem que ser, né?
O segundo é protagonista feminino.
Certo.
Entendeu? Pra, pra dar empoderamento pra, pra,
responsabilidade.
Responsabilização social.
Isso.
E por fim, coleta de itens.
Coleta de lixo.
Coleta de lixo.
Perfeito. Não, perfeito, maravilhoso. Né? A Dunsoft tá não aqui. Erra no briefing.
Vamos reciclar? Ponto de interrogação.
Que coisa maravilhosa.
E a resposta, mas, claro, é sim.
A resposta é sempre sim. O que, que o público queria? O Pac-Man. Eu acho que o seu jogo tem chance.
Imagina.
Vamos lá, quais são as características dele? CD, itens, coleta de itens.
Isso. E protagonista feminino.
Eu acho
que assim,
o Miss Pac-Man é o protagonista feminino.
Se a coleta de itens
for no labirinto.
Se for um labirinto e você vai passando e pegando lixo e coletando eles numa mochilinha.
Eu acho que faz
enquanto
sentido.
Você é perseguido por... capitalistas?
Por capitalistas, talvez. Por caminhões de lixo, não sei, talvez.
Gente tentando roubar de você as latinhas pra ganhar uma grana na reciclagem, não sei.
Meu Deus.
Mas dá, é possível.
Eu acho que dá pra vender pro público do Pac-Man.
Posso vender?
Vende, vende. Eu vou colocar o meu no Game Bean, porque não tem como... O Manic Mansion 2, pra quem quer Pac-Man, não rola, né?
Pô, a criança queria Pac-Man, ganhou Vamos Reciclar.
Vamos Reciclar.
Da Dunsoft.
Ah, rolou. Acho então que tá vendeu. Lá. Vendeu! Muito bom! 1-0 pra você, Danilo.
Boa!
Vamos lá. Então,
não vai ser 0-0, tá vendo?
Não vai ser. Oh, tá vendo?
Mas gentileza sua. Tá,
é, a gente vai ajudando o jogo, né?
Mais demandas
do departamento de marketing. E aí, qual que o marketing pediu pra você?
Ah, bom, o departamento de marketing da Dunsoft falou: o concorrente lançou um RPG gigante. Faça um maior ainda.
Eita! Não fui eu que eu lancei aqui o Manic Mansion.
Boa!
E o meu departamento de marketing escreveu: o console novo precisa de um exclusivo. Algo que vem da hardware. Eu preciso de bolar um jogo que vem da hardware.
Perfeito, vamos lá.
Jesus, os meus recursos estão acabando.
Os meus também.
Acho que eu achei aqui. Perfeito, eu já fiz um jogo.
Eu também.
Qual que é o seu jogo?
Então, eu peguei aqui das características. Curiosamente, por sorte, eu tinha característica RPG.
Olha só.
Então eu tenho um RPG 3D com personagem sexualizado.
É uma possibilidade, né?
É isso.
Muito bom. Qual que é o lore do teu jogo?
É... The Sorcerer of the Naked Kingdom.
Que maravilhoso.
É isso.
Muito bom, muito bom. O meu jogo é o que precisa de um hardware. Então eu lancei um jogo de ritmo que precisa de um tapetinho pra você jogar.
Perfeito, bom.
Né? Uhum. Com música piriril.
Música piriril precisa de periférico, é isso que você...
Precisa de periférico? Não, a característica é o periférico é o que o departamento marketing pediu.
Perfeito.
Então as características são música piriril, jogo de ritmo e japonês. É um jogo que tem uma ambientação japonesa.
Perfeito. É o Dance Dance Revolution.
É o Dance Dance Revolution com outro nome. É o Revolution Dance Dance. É isso. Em que a revolução acontece primeiro e depois você dança.
Depois você dança.
Claro. É isso. É sobre a instrutora de yoga de Myanmar. É,
exato, que ela tá dançando enquanto os tanques estão passando no fundo. É isso.
É isso. Esse é o jogo, é o Revolution Dance Dance.
E o que o pessoal queria?
O que o pessoal queria é o Mario 64.
Bom, é. O meu é 3D. O meu RPG 3D.
É um RPG 3D com personagem sexualizado. Será que bate com o Mario?
É, acho que não, né? RPG 3D não é um plataforma 3D. Um
jogo de
3D.
Ritmo de música piriril no Japão não rolou.
O meu é só 3D, né?
É.
Mas algum Bargain Bin bate com
o... É verdade, a gente tem que olhar se o Bargain Bin tá pegando, né?
Porque os jogos que a gente já fez no passado, talvez de repente entrem na moda.
Mario 64, se eu fiz um de plataforma espacial e um RPG de comédia, não. Não consigo vender.
E qual é o meu jogo que tá aí no Bargain Bin?
É o jogo educativo do Museu do Ipiranga.
Não vai ser hoje.
Não, vai, não, ser não hoje. Vai ser hoje. Mais um jogo no Bargain Bin. E eu vou ficando sem recurso, hein? A empresa está ficando sem recursos.
Isso, a gente tá acabando as ideias.
Tá acabando,
né,
as ideias.
A ideia é um recurso finito.
Exato. Vamos lá.
Essa
departamento
é
de marketing. Essa a quarta rodada.
Quarta rodada, vamos lá.
Tá bom, eu tenho aqui o departamento de marketing me mandou o seguinte.
Diga.
Precisamos entrar na nova geração. O público quer ver o futuro dos games, mesmo que o console não aguente.
Perfeito.
Tem que ser um jogo que estica as possibilidades do console.
O meu também é sobre o futuro.
Ah, é?
Olha aqui a mensagem. A tecnologia de voz é o futuro. Faça um jogo que se joga falando. O que pode dar errado?
O que poderia dar errado, né? O que pode dar errado?
Eu adorei que tá escrito o que pode dar errado.
Parabéns pro GPTinho.
Olha, o pior é que eu vou conseguir.
Você vai conseguir?
Vou. Incrível, deu certo.
Incrível.
Eu não vou ter nada pra fazer o último jogo, mas esse vai rolar.
Tá, eu fiz aqui. É da nova geração de jogos. É um jogo de Nintendo 64. Tô supondo que no mundo de fantasia o Nintendo 64 é a nova geração.
Perfeito, tá bom.
De luta 1 contra 1, 3D.
Tá bom.
Da Konami. Eu vou imitar a Konami, entendeu? A Adriano Soft aqui vai imitar a Konami.
Entendi. É tipo o jogo de luta do Metal Gear Solid.
Isso, é um jogo de luta 3D, 1 contra 1, com personagens do Metal Gear Solid. Você luta com. Usa o Snake.
Pô, legal demais.
É isso. Por que a Konami nunca fez isso?
Os robôs gigantes.
Robô gigante. É isso. É um jogo. Um jogo que mal dá pra jogar, porque é o 64 sofrendo lá pra fazer a renderização 3D funcionar na luta.
É o Metal Gear Solid. 3D. Tem que ter um 3D.
Perfeito, é o Metal Gear Solid. E aí?
Bom, o meu é um jogo de voz, né?
Isso, controlado por voz.
Se joga falando.
Isso, que então, é isso que o público quer.
Claro que quer, que pode estar errado. Características. Exige periférico. Porque precisa de um microfone.
É verdade.
Correto? É um god game.
É um god... Ah, faz todo sentido.
Com humor ácido.
É claro.
Então eu pensei...
Nossa, eu queria jogar esse jogo.
Eu também.
Esse de god game que você fala.
É tipo, é um jogo em que você é Deus conversando com as pessoas lá embaixo.
Eu queria jogar esse jogo do você é Deus falando. É muito bom, né? Porque um dia a gente faz esse tema do Poco Pixel. O que a IA pode fazer para os jogos? A IA generativa, né? É um desses, é um controle por voz, assim, do tipo, faça tal coisa. E aí o jogo faz pra você, né? É um jogo de god game com voz, parece bem legal.
Ou de conversar com os outros personagens, né? Porque tem que ter humor ácido. Sim. Então, você tem que poder falar coisas absurdas pros seus seres humanos ali e eles fazem.
Eu queria jogar esse jogo, porque você fala coisa, só que aí sempre tem um intermediário que torna tudo muito cifrado. E aí as pessoas que estão lá embaixo tentam interpretar aquilo.
Muito bom.
Eu faria esse jogo.
Como chama esse jogo?
Nossa. God Says.
God Says?
God Says. Deus diz.
Ah, boa.
Deus diz.
Incrível, né? Eu quero esse jogo.
É, exato.
Boa, boa. É, com certeza vai tirar aí, o público quer um jogo desse.
Ele quer, claro que ele quer isso.
Sabe, minha única chance é sair o Seaman.
É verdade, né?
Não,
tá, será que
é o público querer o Seaman.
É, não, acho que o público não
quer
Seaman.
Que é o jogo de conversar com um peixe.
Exato, com o Leonardo Nimoy. É, vamos lá, o que o público quer é o Dragon Quest 2.
Então...
Não, você é tem nada, como não? Vender pra esse cara aí.
Eu fiz um RPG.
Exatamente.
Não é? Que é o Sorcerer of the Naked Kingdom.
Exato, tá vendido.
Dois.
Vendeu, tá aqui, ó.
Vendi, né?
O seu RPG do turno anterior vendeu pro pessoal do Dragon Quest.
Perfeito.
2-0.
Você não consegue vender,
eu
né?
Não consigo, eu fiz um jogo de luta do Metal Gear Solid. No Nintendo 64. É o Virtual Fighter do Metal Gear.
Isso, é.
Que ideia. Nossa!
O Metal Gear Solid.
É o Metal Gear Solid, ok? Todos os meus jogos estão no Bargain Bin.
Eu já ganhei, mas quem sabe você não vende mais de um jogo no Bargain Bin de uma vez, né?
De repente, né? Vamos jogar.
Quinta rodada.
Última rodada, 2-0 pro Danilo. E o meu departamento de marketing falou: o nosso mascote ainda não decolou. Cria um personagem carismático, mesmo que seja insuportável.
Perfeito. Tá. O meu é. O público ama nostalgia. Reaqueça uma franquia que devia ter ficado morta.
Ah, eu fiz aqui o Maniac Mansion, mas o Maniac Mansion não deveria ter ficado morto.
Não, não.
Vamos lá, o que eu consigo fazer de mascote?
Eu fiquei aqui, bom...
Você tem poucos recursos, né? Na última rodada você tem poucos recursos.
Mas o pior é que eu consegui.
Eu também consegui.
Eu tô muito orgulhoso, inclusive.
Vamos lá. Eu fiz um jogo que é de RTS.
Legal, Real Time Strategy.
Real Time Strategy. De um personagem silencioso, que é o mascote.
O mascote é silencioso, mascote, claro. É silencioso. Tipo Link.
E com missões secundárias. Tem que fazer outras coisas além. Legal. De fazer as missões principais.
Você fez Zelda RTS.
É,
o RTS do Zelda.
Isso, eu tava pensando em que fosse o RTS de tática do Gato Félix.
Do
Gato
Félix?
É um personagem silencioso, carismático. E que ele tem que aprontar muitas coisas ali com visão de RTS.
Como isso é um RTS? Fosse
É um RTS, tem uma estratégia de você fazer as coisas ali. É mais um jogo de tática, estilo comandos, do que RTS.
É que você pode tirar unidades de combate dentro da bolsa dele.
Exato, por exemplo.
Aí ele vai dominando o mundo com tanques.
É, não, acho que da bolsa não precisa dele. De ser de guerra, pode ser de uma tática de um jogo que... Como que a gente classifica, por exemplo, o Untitled Goose Game?
Eu chamaria de tactic.
É?
É. Assim como Comandos.
Eu acho que o Untitled Goose Game é mais estilo Comandos mesmo. Embora ele dê pra chamar de puzzle também.
É, eu acho que tem mais a ver com tactic do que com RTS.
É, eu fiz o meu meio ficar nesse híbrido aí. Tá entre o Untitled Goose Game...
Se precisar, bota uns tanques.
É isso, a gente põe o tanque do Gato Félix. E você?
O meu, eu tenho que enriquecer uma franquia que devia ter ficado morta.
É verdade.
Né? O que eu vou falar aqui, eu vou falar as características e o jogo que eu tô reaquecendo é evidente.
Tá.
Você vai falar pra mim.
Beleza.
Se você não souber, aí eu te conto.
Tá bom.
Então vamos lá. Eu tô reaquecendo um jogo de Atari.
Tá.
Metroidvania.
Perfeito.
Que eu vou ter que lançar multiplataforma.
Vai ter que lançar multiplataforma.
Claro, porque né, que eu tô reaquecendo a nostalgia aí, vai ser pra todos os consoles.
Uhum.
Mas eu tô refazendo uma franquia de Atari e Metroidvania. Qual é?
Adventure?
Adventure.
Olha só.
A volta do Adventure.
A volta do Adventure. Isso é que o público queria.
Isso.
Que o Adventure voltasse.
Um jogo 3D super sofisticado sobre pegar uma chave pra abrir uma porta.
Isso.
Pra pegar um cálice pra matar um dragão.
Exato. Mas você vai esticar isso bastante. Vai ser um jogo diferente do Adventure.
Ou vai ser igual, mas com gráficos muito bonitos.
Muito bonitos,
o dragão vai parecer um dragão, já pensou?
É, o dragão parecendo um dragão é ótimo, maravilhoso. Muito bom, temos jogos. Vamos ver o que o público queria. Se o público quer um RTS de tática do Gato Félix ou o Adventure novo remaster. E o público quer Journey do PlayStation 3.
É, não.
Não. Não aconteceu, mas tem algum no Bag & Bean?
Alguma coisa que você fez?
Será que o meu jogo do Proteus funciona? Acho que não, né?
Depende quão melancólico e poético é ser um jogo sobre ciência.
Sobre a ciência do espaço. É, acho que não. O meu jogo de ritmo do Japão, com certeza não. O jogo de luta contra um, com certeza não. O point and click do Manic Mansion também não. É, eu não tenho nada pra vender pro público que é o Journey.
Não.
Você tem algum jogo pro Journey no teu Bag & Bean? Você
acha que o cara do Journey vai querer jogar o jogo do Museu do Ipiranga?
Não, não é do Museu do Ipiranga. Eu enfiei 5 jogos no Bag & Bean. Gastei todos os meus recursos e criei 5 jogos que ninguém comprou.
Você me permitiu vender 2 jogos.
Se consigo vender 2 jogos.
Eu agradeço. Você está mais feliz com o seu game design, já que teve 2 vendas?
Acho que rolou.
Ou você precisa vencer um jogo para achar que ele funciona?
É, acho que precisa de mais refinamento. Não, não, eu acho que o jogo foi aprovado dessa vez, porque é muito divertido de jogar. A gente dá risada, e eu acho que os ouvintes também se divertem também.
Eu acho que sim, se a gente quer pontuar mais, talvez o público não queira um jogo só. Talvez a gente queira abrir mais cartas de público.
É uma possibilidade.
Pra dar uma ampliada aí na nossa chance de vender.
É, a gente vai pensar numa reengenharia desse jogo, porque eu acho que ele tem algum potencial. Esse foi o joguinho de papelzinho desse mês.
Que bom que a gente não enterrou essa franquia.
Não enterramos a franquia do Bag & Bean. Espero que vocês tenham se divertido. No mês que vem a gente volta com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!